sei que só esperava um pouquinho, sei que só esperava.
Univates FM, indispensável.
Música popular brasileira. All I want to do is to get back to you. Connection, just can't make no connection. All I want to do is to get back.
95 e 1, Univates FM, 11 horas e 10 minutos, temperatura aqui no campus neste momento em 13 graus e 8 décimos. Ótimo dia para você, está entrando no ar o programa Momento Conexão, aquele bate-papo com diplomados da Univates, sempre recheado de muitas histórias e bons momentos para relembrar. O diplomado de letras João Carlos da Cunha e a professora Ivete Kist são os nossos convidados no programa de hoje. Convido vocês então a ficar com a gente aqui na 95.1 e curtir essa manhã bacana de sol e frio, por que não, né? Bom dia, professor Ivete, bom dia, professor João.
Bom dia.
Tudo bem com vocês?
Tudo bem.
A gente falava agora há pouco aqui quanto tempo vocês não se viam, vamos começar por essa história aí, né?
Quantos anos será, João?
Olha, eu me formei em 88 na Univates, em Letras. E eu acho que é bom
por
tempo.
Aí, né?
Por aí, é.
Tá, vamos começar então, batendo um pouco, sabendo um pouco mais sobre o nosso diplomado, que é professor também, né?
Marcelo, professor, mas só apresentar. Deixa eu dizer em favor do João que ele continua igual.
Isso é bom.
É aquele rapaz que eu conheci, puxa vida, ele tá parecidíssimo, só o cabelo um pouquinho mais branco, no mais é o João.
Já ganhou o dia hoje.
Já ganhei o dia hoje.
Bacana, vamos começar então falando um pouquinho da tua trajetória. Tu iniciaste a graduação em Letras, Português e Literatura aqui em 1981.
81, isso.
E te formou 7 anos depois em 88. Conta pra gente a tua visão sobre o crescimento aqui da instituição, daquela época até os dias de hoje. Provavelmente só existiu o prédio 1, né?
Isso, na época que eu fiz a faculdade de letras, só existia o prédio 1 e só existiam 3 cursos na FATES ainda, na época, né? Que era o curso de economia, o curso de contábeis e o curso de letras. Como eu não gostava de economia nem contábeis, eu fui fazer letras, né? Eu não tive oportunidade, assim, de procurar uma universidade federal, porque eu morava em Lajado, moro em Lajado ainda, e resolvi fazer letras, porque eu gostava muito da... Gosto ainda, né, de ler, de escrever algumas coisas. Entrei na faculdade em 81, que era bem diferente, tinha só o prédio 1. A biblioteca era pequenininha, né, tinha só numa sala lá.
Lá no prédio 1.
Lá no prédio 1, bem no cantinho lá do prédio 1. A gente recebia tudo ainda por mimeógrafo, né, os exercícios que a professora passava ou qualquer outro texto a gente procurava, já tinha máquina de xerox.
Com cheiro de álcool, né, João?
Isso, cheiro de álcool.
Podia-se fumar na sala de aula, te lembra?
Podia-se, é.
Lembra
disso? Tinha todas essas coisas ainda que a gente não, né, não esquece. É. Mas eu acho que a evolução da Univates foi muito significativa, muito grande, assim, a gente tem... Eu voltei a estudar, voltei a fazer mais, estou fazendo mais uma faculdade, hoje faço direito, né? Pude aproveitar bastante essa faculdade que eu já tinha. E também tenho uma pós-graduação na área de educação especial. E eu acho que a evolução da Univates é, assim, é gritante, né? A gente vê a evolução lá todos os dias, né? Acho que melhorou muito e, claro, a gente precisa pensar nessa evolução, né?
Bacana, então. Que nem como a gente estava falando então dessa evolução, a gente está acostumado com várias tecnologias na vida acadêmica hoje e bate aquela curiosidade de saber como era nos atrás, quanto aos recursos utilizados, como o procedimento de cópias, tu acabaste de falar, que era o mimeógrafo, o uso da biblioteca, a sistemática das aulas, como funcionava. A prof também pode contar algumas lembranças dessa época.
Fala, João.
A sistemática das aulas era... A gente trabalhava muito com texto, né? Eu acho que isso evoluiu também, mas acho que ainda é muito, muito, muito significativa essa ideia de trabalhar com coisas já escritas, né? E a gente trabalhava muito com textos, exercícios eram feitos em sala de aula, a gente discutia muito, né? E também a professora Ivete sempre nos incentivou muito a leitura, né? E nos indicava livros e poesias, ela adorava poesia, né? Adora poesia, eu acho, né? E sempre nos incentivou, era um incentivo que a gente tinha em sala de aula. Hoje o aluno que estuda, ele recebe a orientação do professor, mas ele procura, na verdade, sozinho se especializar.
Mas certamente vocês vinham para casa
carregados de livros, né? Carregados de textos.
Hoje em dia
textos,
tem o Google, né?
Isso, tu pode procurar bastante. Né? É. A tecnologia é outra, sem dúvida.
De certa maneira ficou muito mais fácil, mas a gente nota também que o aluno muitas vezes não busca esse conhecimento que está tão fácil quanto era antigamente.
É, né? Verdade, a tecnologia tem que ser usada a nosso favor. Eu acho que muitas vezes ela não é.
É, eu não sei se vocês concordam. A impressão que eu tenho é que a informação ficou muito mais fácil, ela está disponível, a informação. Mas conhecimento ainda é outra coisa. É um passo além de informação. E para que o conhecimento se consolide e tal, aí não basta só acessar o Google e textos e o que está disponível aí. É preciso pensar sobre aquilo, é preciso fazer comparações, é preciso debater.
Tirar conclusões.
Então, eu acho assim que faltava, comparando com hoje, faltava tudo naquela época, né, João?
Faltava.
Mas o que a gente, um pouco, pelo menos, a gente compensava naquele debate que era muito frequente, muito... Eu acho, não sei se eu estou idealizando o passado.
Não, discutíamos muito, né? Da visão que a gente tinha do mundo, né? Naquela época. Eu acho que... Realmente é isso.
Mas informação menos.
Informação,
muito menos.
A informação era menos.
Era mais escassa, era mais difícil, né?
É isso mesmo.
Legal. Além de tu ter te formado em letras, tu iniciaste em 2008 essa pós-graduação em educação especial aqui na instituição também, né?
Também na instituição.
Conta pra gente sobre mais essa etapa acadêmica na tua vida.
Bom, eu trabalhei por 21 anos numa escola aqui de Lajado, no Melinho. Uhum. Por eu ser diretor na época, eu resolvi fazer uma pós-graduação. Porque a gente via dentro da escola muitas crianças que precisavam de ajuda.
Sim.
Né? Ou que não eram inclusas, como hoje a gente precisa incluir. E aí eu sempre pensei que sim, que as crianças precisam entrar na sala de aula, elas precisam estar convivendo com as crianças não especiais, no caso. E aí resolvi fazer uma pós-graduação de educação especial, que a Univates oferecia na época, né? Ela ainda oferece, eu acho, o curso de pós-graduação em educação especial.
Bacana. E agora, depois de alguns anos, tu retornaste a casa, iniciou em 2013 o curso de Direito. E a gente sabe que aprender nunca é demais, né?
Mas
conta pra gente sobre essa tua escolha do Direito, das letras pro Direito. Tem bastante coisa a ver, né?
Eu acho que sim.
Principalmente pelo fato de leitura, tu tem que gostar de ler.
É verdade. Depois que eu resolvi me aposentar como professor e como administrador de escola, né, porque eu estava mais na parte administrativa da escola, trabalhei alguns anos também na escola pública municipal, e eu achei que eu não podia ficar parado, que eu tinha mais coisas aí para mim, né? Aí resolvi, porque é muito parecido, né, em termos de leitura, de leis e coisas, eu acho que é muito interessante. E também porque eu fui trabalhar com um sobrinho que estava voltando de Portugal e abriu um escritório aqui em Lajado.
Uhum.
E aí eu resolvi dizer, mais um desafio, né? E eu acho que está sendo muito interessante.
Como a prof falou, é um rapaz, né? Tem tanta coisa para fazer ainda.
É verdade.
Né? Legal, então vamos falar um pouco agora da prof Ivete, a nossa convidada de hoje, que é... Eu sou fã dela, das colunas dela, que ela escreve para o jornal. Muito boa sempre as colunas da prof. Ela que é pós-doutora em letras, já atuou como vice-reitora da Univates e também se formou aqui na instituição em 1974, correto, prof?
Isso mesmo.
A gente quer te ouvir falar um pouquinho então da tua trajetória aqui também, que afinal é uma diplomada, né?
Sim.
Eu entrei aqui, imagina, vocês nem cogitavam em nascer ainda, né? em 1971, como aluna.
Eu já tinha nascido.
Eu também.
1971, foi a terceira turma de letras, e eu tinha assim, um sonho de cursar letras. Eu nem sei muito porquê, mas eu tinha esse sonho. E tinha um medo, pânico de não passar no vestibular, porque o vestibular era uma coisa séria. Naquele tempo ele era seletivo mesmo, uhum. Tinha mais candidatos do que vagas. E estudei desesperadamente para passar e fiquei muito ansiosa pelo resultado e muito surpreendida de tirar o primeiro lugar.
Uau.
naquilo que tanto me apavorou. E me formei em 74, foram 4 anos, era intensivo naquela época, a gente fazia todas as cadeiras, todas as noites e sábados também. E daí, no ano seguinte, me convidaram para lecionar aqui. Eu fiquei lecionando 31 anos aqui na Univates. Aí eu pedi para sair. Eu achei que tinha meio que fechado um ciclo, assim. Uhum. Hoje eu tenho uma saudade brutal, mas na época parecia que tinha fechado um ciclo. Mas eu hoje... Aliás, ontem eu estive participando desse seminário do Cincovati, onde estão contadores e tal, pessoas dessa área, que eu admiro muito também. Mas eu fiquei pensando assim, das carreiras que a gente pode ter na vida, o magistério é das mais bonitas, porque te preenche muito, esse contato com juventude, com as, sim, pessoas na flor da vida, assim. Isso é uma coisa extraordinária, é um privilégio que os professores têm. E eu, na minha carreira, eu sempre fui uma pessoa, não sei se o João notou, mas muito inquieta, muito curiosa. E eu assim... Posso dizer com tranquilidade que eu realizei meus sonhos todos. Eu fiz mestrado, depois fiz doutorado, aí fui fazer a minha tese de doutorado em Portugal, daí fiquei na Universidade de Lisboa, tive oportunidade de conviver com grandes professores em Portugal e aprender horrores e me envergonhar muito da minha ignorância. E depois voltei para o Brasil e daí alguns anos me convidaram para lecionar na Universidade de Lisboa. Eu dei um curso de teatro brasileiro para um mestrado na Universidade de Lisboa. Foi assim uma coisa, para mim, uma coisa extraordinária. Me convidaram para dar palestras em Coimbra, em Évora, além de Lisboa. Então, foi muito legal. Depois eu queria fazer um pós-doutoramento e eu achei que... Aliás, dessa estada em Portugal, resultou um livro. Eu escrevi um livro sobre melodrama que uma editora de São Paulo se interessou por publicar. E publicou em São Paulo. E eu nem, assim... então, foi uma grande coisa, né? Uma editora ligada à USP, à Universidade de São Paulo. É um livro, o título é Melodrama, onde eu estudo... Um tipo de texto que é meio aparentado assim com a telenovela. Isso me abriu um caminho para ir fazer um estágio nos Estados Unidos. Eu queria muito ver como é que era a universidade lá. Puxa, eu tinha uma curiosidade brutal. E eu consegui, eu estava conseguindo um espaço para fazer essa pesquisa em Washington, que eu queria, como eu tinha ido para Lisboa, eu queria ver qual é que era a vida na capital dos Estados Unidos. Mas aí o que aconteceu é que nesse trâmite de ser aceita lá em Georgetown, aconteceu o 9/11, esse ataque às Torres Gêmeas, e aí também houve um ataque ao Pentágono. E na época, quem estava lá e era um contato que eu tinha era o deputado que depois morreu, o Júlio Redeker. Ele estava fazendo lá um estágio de pesquisa. E ele mesmo, ele se assustou tanto com aquilo que ele viveu lá, que ele me desaconselhou. Ele disse, por que tu não vais ao Texas, em Austin? Austin é a capital do Texas. Tem a maior biblioteca da América Latina do mundo. E eu me interessei. E quando fiz contato com a biblioteca em Austin, eles prontamente me receberam, me deram todas as facilidades para ir para lá. Assim eles fazem com as pessoas interessadas em estudar, em pesquisar. Me deram um gabinete no Instituto de Estudos Latino-Americanos, que é uma coisa extraordinária, que eles têm na Universidade do Texas, em Austin. Aí eu fui para lá e fiquei fazendo pesquisa ligada ao Departamento de Rádio e TV da Universidade. E ali eu fui verificando o interesse que a telenovela brasileira tinha nos Estados Unidos, entre os estudiosos. Por quê? Porque é um caso assim, que eles consideram extraordinário no mundo, de um produto feito para a grande massa e que atinge todas as camadas. E que é um produto que vem se renovando ao longo dos anos e vem se adaptando ao gosto das gerações que vão surgindo. E ele não tem perecido. Uhum. Eles não estavam olhando do ponto de vista cultural. Eles estavam olhando como um produto de comunicação, como um produto da indústria cultural. E é nesse sentido que eu me aproximei, então, e tive acesso a uma biblioteca sobre a telenovela brasileira que eu tenho certeza que não teria tido acesso em lugar nenhum do Brasil.
Incrível.
É. E aí, publicações em inglês, né? Estudos de pesquisadores americanos sobre a telenovela brasileira. E daí eu escrevi um ensaio sobre isso, e que até hoje não publiquei, por falar nisso. Mas isso foi no ano de 2003 que eu fiquei lá. E foi uma experiência extraordinária. Também frequentei aula, porque eu resolvi me matricular como aluna também para ver como é que eram as aulas. E daí eu posso fazer uma boa comparação com as aulas na Univates.
Que bom, então. Então tá, prof. A gente vai para o intervalinho agora, conhecer um pouquinho também do gosto musical do professor João. E já voltamos. A gente começa com Titãs, Epitáfio.
Bonito.
Não fiquem constrangidos que eu fui tirando foto.
Não tem problema.
Devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Devia ter arriscado mais e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer. Queria ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. O acaso vai pequenos, ter morrido de amor. Queria ter aceitado a vida como ela é. A cada um cabe alegrias e a tristeza. Distraído. ganhado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Quando tá escuro e ninguém te ouve, quando chega a noite e você pode chorar, há uma luz no túnel dos desesperados, há um cais de porto pra quem precisa chegar. Eu tô na lanterna dos afogados, eu tô te esperando, vê se não vai demorar. Já não me importa, basta poder te ajudar. E são tantas marcas que já fazem parte do que eu sou agora, mas ainda sei me virar. Eu tô na lanterna dos afogados, eu tô te esperando, vê se não vai demorar. Basta poder te ajudar. Eu tô na lanterna dos afogados, eu tô te esperando. Oh.
Próximo domingo, dia 13 de setembro, é dia de mais uma edição do Arte na Praça. A partir das 10 horas da manhã, os arteiros e artistas do Vale do Taquari estarão esperando por você. Arte, cultura, artesanato, sustentabilidade e muita música boa, com Moisés Berté a partir das 3 horas da tarde e na sequência Conrado Vier e encerramento com a banda Subtropicais de Porto Alegre. Dia 13 de setembro, domingo, a partir das 10 horas da manhã, na Praça João Zarte Sobrinho, no bairro Americano. Arte na Praça, cultura, lazer e sustentabilidade interagindo com a nossa cidade. Apoio Univates FM.
Curso, né?
95,1 Univates FM, 26 minutos faltando para o meio-dia. Temperatura subindo, 14 graus e 5 décimos. Você está acompanhando o Momento Conexão, aquele bate-papo com os diplomados e os professores que marcaram as suas carreiras acadêmicas. A gente volta aqui então com o diplomado João Carlos Cunha, que também é professor, e a professora Ivete Kist. João, tanto no curso de letras quanto no curso de direito, quais as experiências acadêmicas que tu gostaria de destacar e indicar àqueles que estão cursando esses dois cursos respectivamente? O prof também pode ajudar.
Letras, eu, o convívio que a gente tinha com os colegas, né? E hoje, como eu estava mesmo comentando com a professora e contigo, no curso de Direito, eu encontro muitos alunos lá da Escola Melinho, né? E disse, mas é o João, sim, né? Quer dizer, existe essa interação, assim. Eu
agora
acho que
é colega.
E agora é hoje, é colega. E a gente vem com uma outra visão para a faculdade também, depois de uma certa idade, né? E eu acho que isso é muito interessante. Eu acho que essas conexões são muito boas. A gente não pode deixar de fazer elas.
Eu acho, se puder,
sim,
colocar minha colher aí. Eu fui uma professora extremamente rigorosa e exigente, assim. E hoje, eu penso nisso, acho que era excessivo, assim, lecionava com um revólver em cima da mesa. Se não tivesse lido, sacava o revólver e era por aí. Mas, em meu favor, eu sempre quero me salvar, né, disso aí. E penso assim, eu fiz com a maior sinceridade, eu fiz com absoluta sinceridade e acreditava naquilo com todo o meu coração. Então, a meu favor e para me salvar de tudo que puderem dizer, eu digo isso. Eu fiz com todo o meu coração.
Bacana. João, tu escolheste a professora Ivete para participar do programa. A gente sempre sugere que se escolha uma professora, sim, que marcou. Às vezes, alguns escolhem orientador ou não. Conta um pouco sobre os momentos da sala de aula com a prof, já que ela andava realmente armada.
A coisa era séria.
Os desafios que ela propunha e o que ela representa,
assim,
na tua vida.
Eu escolhi a professora Ivete, porque a professora Ivete sempre me trouxe... Eu sempre tive muita saudade da faculdade por causa dela.
Sério? Nossa.
Que honra, hein, prof?
E sempre foi um... Coisas boas, né? Sempre tive coisas boas. Me orgulho muito de ter sido aluno dela.
Minha nossa.
Ela nos ensinou muito. Ela nos mostrava os caminhos, né? Assim, nos incentivava muito a leitura, nos ensinava a gostar muito de poesia, de coisas bonitas e coisas boas. Ela usava, assim, das aulas dela, me lembro um dia que eu saí um pouquinho mais cedo. Vai se outra pomba voar.
Né? Era eu um acho... poema de... Como é que é? De quem ainda?
É de João Pessoa.
Não, Alfonso Guimarães?
É Alfonso Guimarães.
As Pombas.
As Pombas.
Vai-se
mais uma pomba.
Vai-se a primeira pomba despertada. Vai-se outra mais. Mais outra. Enfim, dezenas de pombas. Vão-se dos pombais apenas. Raia sanguínea e fresca madrugada.
Óbvio. Isso aí.
Bravo.
Bravo. Então, só isso. Ela nos ensinava muito a gostar desse tipo de leitura, dessas coisas, né? E ela me ensinou a gostar muito de uma poetisa chamada Cora Colalina.
Nossa, eu adoro ela também.
E até por ter começado mais tarde, né? Eu acho que a gente se espelha, né? Acaba se espelhando em alguns, assim, né? De poder continuar a estudar, continuar fazendo coisas boas na vida.
Sim.
Eu acho que tudo vale a pena.
Beleza. Prof. Agora tu pode falar do professor João. Como é que ele era em sala de aula? Tu lembra da primeira vez que tu viu ele? Como...
Eu não me lembro da primeira vez, não. Mas eu me lembro muito do João como um daqueles alunos que estão ali sempre, ficam junto com a gente. Porque quando a gente leciona numa sala de aula... tem, sei lá, naquela época as turmas eram grandes, né, João?
Um dos poucos homens também, né, na sala de aula.
Mas não era por isso, era pelas tuas características, assim, de a gente sente quem está junto com a gente na aula. E o João era um desses, né? Eu nunca me esqueci do João. E eu estou muito feliz de estar aqui com o João hoje, porque a gente esteve junto sempre até, não nos, nem nos afastamos, né, João?
É verdade.
Que bom, legal mesmo. Bom, já falamos de estudos, vamos falar um pouco agora do teu trabalho e tua vida profissional. Durante anos, tu conciliaste dois empregos. Atuou na direção do Colégio João Batista de Mello, e como professor de português no Alfredo Lopes. Fala um pouco sobre esse período, certamente, de muito trabalho e dedicação, né?
Isso. Na época, se trabalhava muito, né? Eu trabalhava 60 horas por dia, por semana. E eu trabalhava 40 no Melinho e mais 20 lá no Alfredo Lopes. Eu acho que a experiência do Alfredo Lopes foi muito, muito, muito boa. Eu pude conviver com pessoas diferentes, né? Pessoas de uma riqueza muito especial.
Onde fica essa escola?
Alfredo Lopes fica bem na divisa entre Lajado e Cruzeiro. Inclusive, é na Rua da Divisa, né? E eu acho que essa experiência foi muito boa. Eu gostei demais e lembro sempre dos meus alunos. Tenho guardado ainda alguns escritos deles, né? E seguindo sempre o que a professora nos dizia, eu sempre ensinava muito e pedia muito que eles lessem. Que fosse, né? Então, eu levava recortes de jornal, recortes de revista, alguma entrevista, né? Para que eles pudessem, pelo menos, ter esse caminho de leitura. Tomara, né? Eu espero que muitos deles, né, tenham aproveitado esse período. Eu acho que foi muito interessante essa experiência. E no Melinho, eu sempre trabalhei mais na parte administrativa, né? Eu trabalhava com a direção, vice-direção. E também foi uma experiência muito agradável. A gente trabalhava, a gente dava alma pelas escolas, né? Que bom, eu acho que tudo valeu a pena, tudo é bom, muito bom.
Bacana. E sobre os teus planos futuros, principalmente em relação ao curso de Direito?
Pois é, isso não tem muito bem...
Tá longe a formatura ainda, né?
Tá bem longe, acho que 2018, 2019.
Não, mas isso é amanhã.
É, não tem muita pressa, né? Não tem muita pressa, não. Eu acho que a experiência também está sendo muito válida, né? Mas eu ainda não tenho assim, uma visão bem, bem clara do que eu quero do curso, né? Quero me formar, vamos ver, depois eu vejo, né? Acho que a gente não precisa traçar caminhos longos demais. E a gente tem que ir um dia de cada vez.
Exatamente. Sabe as palavras, professor.
A cada dia a sua agonia.
É.
Eu tenho que fazer um programa sobre poesia aí, prof.
É, vamos.
Então tá, agradeço demais, professor João, pela participação. Professor Ivete também. Querem deixar mais algum recado aos alunos que estão nos ouvindo, principalmente, tanto do curso de Direito quanto de Letras?
Eu trouxe um pedacinho da Cora Coralina, que Ótimo. Diz assim: mesmo quando tudo parece desabar, cabe a mim decidir entre rir ou chorar, ir ou ficar, desistir ou lutar, porque descobri no caminho incerto da vida que o mais importante é decidir.
Muito bem.
Minha nossa, que bonito.
Uhum.
O que eu posso dizer? Eu não pensei que era hora de fazer um discurso assim. Mas talvez o que eu possa dizer é assim, que eu acho que a vida está sempre começando, cada dia está começando de novo. E eu tento viver isso no meu cotidiano. Eu, por exemplo, depois de velha, comecei a aprender a tocar piano. E acho que é uma aventura nova que está se agregando à minha vida. Comecei a trabalhar na construção civil, imagina.
Uau!
Então, assim, a vida está sempre começando, os caminhos estão sempre se abrindo diante da gente, até o último dia. Eu acho que é assim e que será assim. E a gente se renova e quando a gente se sente analfabeto numa área, como eu me senti nessa área da construção civil, foi uma coisa interessantíssima, porque eu tive a oportunidade de perguntar: pode repetir, por favor, eu não entendi. E pode repetir, por favor, ainda não entendi. E isso me faz avançar cada dia, né? A vida não termina antes que... Como é que dizia o Chacrinha? A vida só acaba quando termina, né? Isso. Então, é isso que eu acho legal. A gente vai vivendo uma aventura a cada dia, né?
Isso mesmo.
Acho isso.
Ok, então, muito obrigado, professor Ivete, professor João. O Momento Conexão de hoje vai ficando por aqui, com uma escolha... Não podia ser melhor, né, professor João, aqui para encerrar. Dias melhores virão, com certeza, com o Jota Quest.
Isso.
Daqui a pouquinho eu volto, tem o nosso Estradão, a nossa trilha sonora On The Road, todos os sábados à tarde, mas a gente vai receber mais uma visita especial do guitarrista Billy Brandão, ele que se apresenta com Erasmo Carlos, logo mais na Multifeira, lá em Estrela. A gente já volta.
esperando dias melhores. Dias de paz, dias a mais, dias que não deixaremos para trás. Vivemos esperando o dia em que seremos melhores, melhores no amor, melhores na dor, melhores em tudo. Vivemos esperando o dia em que seremos para sempre. Vivemos esperando.
Pra sempre.